Prefeito, vamos lá. Lógico que vocês tiveram o trabalho de transição e muitos números, muitos dados sobre a prefeitura foram levantados, mas quando vocês chegam na administração, vocês têm aí um quadro mais real da situação da prefeitura. O quadro que o senhor encontrou, prefeito, era aquilo que o senhor imaginava? Está pior do que o senhor imaginava? Como é que é? Traça esse cenário para nós, por favor.
Cacá e ouvintes. Nós tínhamos, obviamente, a equipe de transição, uma transição diferente esse ano, porque a eleição foi uma data extemporânea em razão da pandemia. Então, a eleição antes era no último final de semana de outubro, e nós tivemos a eleição quase já em dezembro, né, no finalzinho de novembro. Então, o tempo foi muito curto, aproximadamente 20 dias úteis. Mas tínhamos já um cenário, uns levantamentos e números da equipe, que alguns se confirmaram e outros não. Por exemplo, nós temos uma situação orçamentária fiscal extremamente difícil. Por quê? A Prefeitura de Vitória, para esse ano, é o orçamento do ano passado, que foi feito pela gestão anterior, ela não tem praticamente capacidade de investimento com recurso. O que significa isso na prática? Não há previsão orçamentária, num orçamento de mais de 2 bilhões de reais, quase nada de investimento, menos de 30 milhões. Isso é extremamente preocupante. Porque se nós não tivermos essa previsão, não tivermos esse dinheiro, esses recursos, nós não conseguiríamos construir unidades de saúde, escolas, enfim, todo aquele instrumento, CRAS, CREAS, de assistência social, tudo que a população de Vitória precisa e merece. Então, o ponto mais alarmante e mais desafiador que nós encontramos nessa primeira semana, sem dúvida nenhuma, é essa questão orçamentária, financeira e a previsão quase de zero, ou seja, a inexistência de recursos para investimentos na cidade de Vitória no ano de 2021. Isso é extremamente grave e preocupante.
E, prefeito, alguma maneira de reverter isso, pelo menos iniciar uma reversão de uma situação como essa?
Na verdade, nós vamos trabalhar, Letícia, para mitigar danos, para diminuir o prejuízo para a população de Vitória. E o que nós fizemos imediatamente? Ainda no dia 1º, quando nós assumimos a prefeitura aproximadamente às 19 horas, numa cerimônia que se encerrou às 19h30, eu vim à prefeitura e já assinei documentos, eu já havia determinado a equipe de secretários que produzisse documentos para que nós reduzíssemos tudo aquilo que é desperdício. Ou seja, nós vamos cortar tudo que for não essencial. E o Diário Oficial, no dia 2 de janeiro, um sábado, trouxe uma série de decretos e uma série de medidas que nós adotamos para redução das despesas da prefeitura. E qual é o nosso objetivo? Nós não fazemos isso com felicidade, nós não fazemos isso por desejo, porque nós queremos. Sim, porque é uma imposição, é uma necessidade, porque o cidadão não pode ficar sem serviços públicos essenciais. Então, nós estamos reduzindo custeio, estamos reduzindo cargos em comissão, estamos reduzindo gastos com energia, com água, com luz, com óleo lubrificante, com gasolina, enfim, tudo que não for essencial para a manutenção da prefeitura foi e será cortado. Esses atos já foram publicados no Diário Oficial, são atos que estão em vigor e que estão sendo cumpridos pela equipe. Por exemplo, contratos estão sendo reduzidos, pagamento de horas extras estão cessados, pagamento de diária, viagem, enfim, tudo que não for imprescindível para a manutenção do funcionamento da Prefeitura de Vitória não será pago por ordem, por determinação da atual gestão, para que nós possamos ter, ao longo do ano de 2021, uma capacidade de investimento retomada. Sabemos que isso não vai solucionar todos os problemas, mas não poderíamos assistir a essa situação tão difícil, essa situação tão desafiadora, sem adotarmos as providências cabíveis, como já o fizemos ainda no Diário Oficial que circulou no dia 2 de janeiro, um sábado.
Prefeito, como se dá esse tipo de corte? O senhor citou aí uma série de fatores, luz, óleo, combustível e etc. Isso é um corte linear? Como é que isso acontece? Como é que vocês conseguem efetivar esses cortes?
Isso. Nós formamos equipes, por exemplo, que estão estudando os contratos. Vou dar um exemplo. Aqui no gabinete do prefeito, nós cortamos tudo que não era essencial. Havia vários veículos, por exemplo, que serviam ao gabinete. Nós cortamos. Hoje eles não estão mais. E com isso, os contratos estão repactuados. Ou seja, um contrato em que a prefeitura pagava 60, 70, 80, 90, 100 mil reais, ele passa a ser um contrato de 10 mil reais. Além disso, nós estamos cortando 20% dos cargos em comissão. Já extinguimos 90 cargos aqui na prefeitura. Isso vai gerar uma economia de 2 milhões e meio de reais em 4 anos. São essas ações concretas, ações já tomadas e que no dia a dia nós estamos nos deparando. Alguns contratos, por exemplo, de outras secretarias que os secretários já nos trouxeram, que nós consideramos que não são relevantes no momento. Esses contratos também estão sendo repactuados para valores bem abaixo do que estavam antes. São essas ações efetivas, concretas e que nós estamos fazendo no dia a dia, que certamente gerarão uma economia e permitirão retomar a capacidade de investimento da Prefeitura de Vitória, não só em 2021, mas principalmente nos próximos 4 anos.
Eu queria saber do senhor o seguinte, prefeito. Nesse início, pelo menos, de gestão, existe uma sobreposição de algumas secretarias. Se não me engano, em 6 casos houve essa sobreposição. Pessoas, secretários que estão acumulando mais de uma pasta. Isso é parte de uma reestruturação administrativa ou é um momento em que o senhor ainda está escolhendo as pessoas para ocupar esses cargos?
Isso, Cacá, é uma necessidade que nós temos no momento em aglutinar forças. Então, qual é a nossa estratégia? Fazer mais com uma quantidade menor de recursos. Aonde for possível aglutinar, nós iremos aglutinar. Por isso essa avaliação. Então, aquele cenário que nos permite avaliar, nós estamos avaliando com paciência, com parcimônia, mas com responsabilidade no trato com o cidadão e no atendimento com o cidadão. Nenhum serviço público essencial foi paralisado. É importante ressaltar. Nós tivemos já essa série de cortes, essa economia significativa, mas nada parou na prefeitura. Isso é relevante. Nós não queremos prejudicar quem mais precisa, mas também temos que ter responsabilidade. Em breve, nós teremos alguns nomes também que serão anunciados ainda, que virão compor o nosso secretariado. Mas até o momento nós temos a certeza que essa série de secretários e os nomes que estão caminhando ao nosso lado têm nos dado tranquilidade para decidir da melhor forma e principalmente atendendo o interesse público.
Prefeito, o senhor também teve, né, fez um corte no número de comissionados da prefeitura, mas é preciso manter pelo menos um percentual, a gente pode dizer assim, para o funcionamento da máquina. Qual é o estimativo do senhor? O senhor poderia fazer um aparato para a gente de quantos comissionados foram cortados? Quantos que o senhor pretende manter, nomear novamente, né, para manter o funcionamento da máquina?
Isso, Letícia, nós assumimos a prefeitura com 856 cargos em comissão. Temos o compromisso, e isso está no decreto, em um dos decretos que foi publicado no dia 2 de janeiro, que está em vigor, de corte de 20%. Então, no mínimo, 20% dos cargos comissionados não serão ocupados, ficarão vagos. Além disso, nós já extinguimos, através de uma lei que nós encaminhamos à Câmara de Vereadores, e fica aqui o nosso agradecimento aos 15 vereadores e vereadoras de Vitória que votaram essa lei. A lei foi aprovada e nós já sancionamos, extinguindo 90 cargos em comissão, o que gera uma economia, só esse ato gerou uma economia de R$2,5 milhões. Fica aqui o nosso agradecimento a todas as vereadoras e vereadores de Vitória, que se reuniram extraordinariamente, entenderam o momento e a necessidade e votaram e aprovaram a matéria que nós já sancionamos. Então, isso tudo junto, somado, vai nos permitir, com essa série de medidas que são infelizmente necessárias, nós não podemos nos furtar ao dever de fazê-los, não fazemos com alegria, mas temos que fazê-lo, chegar ao final do ano com uma capacidade de investimento, com uma capacidade de entrega de políticas públicas à população. Esse é o caminho que nós vamos trilhar.
Prefeito, a gente tem perguntas de ouvintes, inclusive, para o senhor. A gente vai fazer já essas perguntas também dos nossos ouvintes, mas eu gostaria de saber do senhor o seguinte, né? É um problema que o senhor já identificou, está trabalhando em cima, o déficit, né, do orçamentário da prefeitura para investimentos com recursos próprios. Mas há outros problemas que vocês já estão trabalhando, prefeito? Eu destaco aqui um, que é um problema da cidade. Isso aqui, se eu levantar uma questão aqui, vou levantar essa questão, vai vir uma enxurrada de questionamentos para o senhor. Falta de sincronia de semáforos de Vitória. A gente tem problemas com semáforos aqui da capital. Na semana passada, entrevistamos o secretário Alex Mariano e um ouvinte deu a seguinte sugestão. Ele, né, ele é motorista de aplicativo, agora eu tentei recuperar aqui esse nome desse ouvinte, ele se identificou, é motorista de aplicativo e sugeriu ao secretário que criasse uma espécie de um comitê para ouvir essas pessoas que estão no trânsito. Eles falaram, a gente está sem diálogo há muitos anos, a gente não tem voz para ajudar a administração, a apontar para a administração os problemas da cidade, aqueles que são recorrentes, principalmente no trânsito. Há algum projeto, alguma estimativa de se criar um diálogo mais aberto, mais próximo da população com o secretariado, com o senhor?
Sem dúvida nenhuma. É uma premissa do nosso mandato e é importante ressaltar, nós assumimos, Letícia, no dia 1º, repito aqui, uma cerimônia que se encerrou aproximadamente às 19h30. Imediatamente nós fomos às ruas. Ficamos à noite, à madrugada, junto com a Guarda Municipal, com o trânsito, com a agente de segurança, realmente vendo a necessidade das pessoas e ouvindo. Sobre a questão dos sinais, nós tivemos uma ação muito importante, por exemplo, aqui em Camburi, no sinal ali que próximo à ponte de Camburi, eles agora estão sincronizados. Estive lá pessoalmente hoje, estive semana passada, e isso gerou uma fluidez no trânsito, como há muito tempo não se via na Praia de Camburi, no sentido Jardim, Camburi, Praia do Canto, Jardim da Penha. Além disso, tivemos uma ação de liberação do trânsito ali na Avenida Norte-Sul. Há um grande gargalo na Norte-Sul, quando as pessoas vêm ali no sentido Serra-Vitória e chegam até a Dante Michelini. Hoje nós colocamos uma faixa ali sinalizada com cones, em que o trânsito flui de maneira ininterrupta no horário de pico. Os agentes da Guarda Municipal, eles orientam e o trânsito fluiu normalmente, não houve nenhum tipo de retenção. Então, são esse tipo de medida pontual, mas que gera um resultado sem nenhum custo, vale ressaltar, e é que é uma mudança de filosofia, representa uma mudança de filosofia, no sentido da administração pública estar muito mais presente no dia a dia. Vamos dialogar com os taxistas, com os motoristas de aplicativos, e já estamos aqui. Nós ainda temos só 5 dias de trabalho, né, efetivamente, úteis, apesar de no dia 1º já termos estado na rua, mas vamos marcar agendas já com a Associação dos Motoristas de Aplicativos, com a Associação dos Taxistas, que serão nossos grandes aliados, porque eles estão nas ruas e serão os olhos da gestão. Estarão presentes no dia a dia, conhecendo a realidade da cidade e vamos auxiliar. É importante ressaltar, a Band News tem mostrado muito e noticiado. Nós temos um problema grave hoje na cidade, que é o furto de cabos. São cabos elétricos e cabos também fibra ótica que atuam nos semáforos. Então, na prática, o que significa isso? Nós fazemos a sincronia dos sinais, mas quando há o furto desse sinal com a central, o furto do cabo, na verdade, esse sinal ele perde o contato com a central. Então, todo aquele planejamento, infelizmente, é perdido. É como se aquele sinal ficasse sem contato com a central. E aí ele não tem mais a programação, a sua programação é alterada, é perdida, gera um grande prejuízo a todos. Então, às vezes, nós temos, Cacá, Letícia e ouvintes, o sinal que está redondinho, que está funcionando, e em uma madrugada alguém rompe esse cabo, rompe essa fibra ótica, e nós perdemos o contato da central com o sinal. E aí ele fica fora de sincronia. Em relação a isso, nós já temos atuado, já foram feitas diversas prisões, inclusive ontem, no domingo, também na semana passada, pela Guarda Municipal, de pessoas que furtavam, e estamos identificando agora os receptadores desse material, para num segundo momento, em uma ação integrada com a Polícia Militar, com a Polícia Civil, nós chegarmos até esses receptadores e, se Deus quiser, solucionarmos esse caso. Mas isso passa também por uma questão de segurança pública. Repito, os sinais estão sendo sincronizados. Eu cobro pessoalmente, tenho andado a cidade. Mas quando há o furto, a subtração desses cabos, o sinal ele fica sem contato com a central. E isso, então, gera esse prejuízo para todos. Repito, ontem fizemos a prisão de pessoas envolvidas nessa atividade, nesse ilícito, nessa atividade criminosa. Semana passada, na quinta e na sexta, também tivemos prisões. Eu tenho certeza absoluta que, em breve, retomaremos a normalidade dessa questão.
Prefeito, olha, aproveitando que o senhor está falando sobre isso, o Jorge Luiz está dando uma dica de agora para o senhor. Realmente é um assunto que eu estou noticiando aqui desde cedo na rádio, a falta de sincronia do semáforo em frente à UFES. O trânsito está aqui em Goiabeiras, na Presidente Costa Silva. Aí o Jorge fala, prefeito, então já que o senhor está apontando, pede para uma equipe dar uma urgência lá na UFES, porque a situação está complicada e já há semanas nesse semáforo por lá. Fica a dica aqui do ouvinte.
Obrigado, viu? E iremos já fazer prontamente essa intervenção.
Prefeito, tem mais uma pergunta aqui para o senhor, da Fátima. Ela pergunta se o senhor pretende continuar com o escritório remoto com parte dos servidores da prefeitura, já que estamos ainda no momento de pandemia e o home office se mostrou favorável, né, às contas da prefeitura, segundo ela.
Fátima, o nosso ideal e o nosso planejamento e a nossa prioridade é a manutenção da vida, da segurança e, claro, sempre observando as regras sanitárias. Mas nós também precisamos atender as pessoas, precisamos atender aos munícipes, precisamos atender a quem precisa da prefeitura. Nós estamos tentando conciliar esses dois interesses. Entendemos que, respeitosamente, o que era feito até então não atendia a população de Vitória, tinham muitas reclamações, eu recebi várias reclamações sobre a inexistência ou o não atendimento de demandas da sociedade. Por isso, então, inicialmente, retomamos o trabalho da prefeitura de 8 às 18, no horário comercial, para que as pessoas pudessem ser atendidas e nós precisamos resolver esse gargalo que foi criado durante um tempo em que o horário foi alterado. Num segundo momento, havendo o atendimento dessas demandas e não tendo mais nada pendente, nós poderemos sim reavaliar essa questão com mais tranquilidade. Mas num primeiro momento, a prioridade é a preservação da vida, saúde das pessoas, mas também no equilíbrio com o atendimento ao cidadão, com o contribuinte que merece e que deve ser atendido com dignidade, com rapidez, com celeridade.
Prefeito, olha, tem pergunta aqui para o senhor também da Maria. Ela questiona se o projeto Tendas do Bem, que acolhe pessoas em situação de rua, se ele vai continuar ou se ele foi extinto pela prefeitura.
Nós estamos avaliando, junto à área da assistência social, a necessidade de manutenção desse programa, mas principalmente a necessidade quanto ao contingente de pessoas. Ou seja, nós temos que avaliar se havia um excesso de recursos, que talvez havia um excesso de material que era despendido e que não chegava às pessoas. Então nós temos que ver qual a necessidade real do município, para que não haja nenhum tipo de desperdício. Se houver uma demanda real, efetiva, prática, e uma demanda que atenda a assistência social e atenda a quem mais necessita, certamente será mantido. Mas se aquilo não for diagnosticado de maneira efetiva e concreta, nós, em respeito ao contribuinte, não manteremos.
Prefeito, tem mais pergunta aqui para o senhor, viu? Fabrício, motorista de aplicativo. Olha, quando abre a discussão aqui com os prefeitos e o Cacá, a gente acaba falando muito pouco, né? Porque o nosso WhatsApp já está tomado aqui de perguntas, porque eles se sentem próximos. E agora, numa luz do dia, a gente vai ter que voltar com o senhor, prefeito, para a gente falar a respeito de mobilidade, porque um grave problema que a gente sempre teve aqui em Vitória, e muito relatado pelos ouvintes, é a falta da ausência, né? É a ausência da guarda em situações onde o motorista precisa da guarda. Vamos dar como exemplo aqui a região ali da Vila Rubim, de manhã, que é sempre um caos. Aí eu trago a participação do Fabrício aqui, que ele quer comentar com o senhor.
Pergunta para o prefeito se nessa nova gestão, se a Guarda Municipal de Vitória, de trânsito, se ela vai estar mais atuante nos semáforos, onde tem um fluxo maior de carros, né, de movimentos nos horários de pico, como exemplo no centro de Vitória e outras regiões onde o trânsito no horário de pico é pesado.
Deu para entender, prefeito?
Oi, sem dúvida, Cacá.
Uhum.
Isso eu trouxe já e vou repetir, né, através de ações concretas. Hoje, pela manhã, nós estivemos ali em Camburi com uma nova estratégia de liberação do trânsito, por exemplo, de maneira contínua, fluindo, sem a necessidade de respeito ali, claro, durante a presença do agente ao semáforo. Isso gerou um descontingenciamento, uma ausência de qualquer retenção na Avenida Norte-Sul. O trânsito fluiu normalmente no sentido Norte-Sul, Dante Michelini, de maneira ininterrupta. E me parece ter sido bastante eficaz. Vamos avaliar durante a semana. Podemos pensar também em alternativas para a região da Vila Rubim, na chegada da nossa capital ali, da Segunda Ponte, que também, se fizerem necessárias e forem possíveis, nós iremos adotar. Vamos dialogar com a equipe, com o analista de trânsito, com a equipe da guarda, com o trânsito, para buscarmos essas soluções. É o que temos feito.
Prefeito, pergunta sobre a educação aqui do nosso ouvinte Marcos. Ele cumprimenta o senhor. Bom dia, prefeito. Sobre o retorno das aulas presenciais agora em fevereiro, acredito que esse assunto deve ser debatido com os pais. Não podemos deixar nossas crianças mais um ano em casa à mercê de tudo que é ruim. E aí ele explica, né, basta analisar o número de crianças e jovens em idade escolar que morreram, foram presos ou sofrem abusos no início da pandemia para cá. se em escola de 500 alunos, 400 pais não querem o retorno, mas 100 querem. O senhor pode penalizar os 100 que precisam de filhos nas escolas por diversos motivos? E ele fala, conto com a colaboração do senhor, como que está a situação do retorno às aulas aqui na capital?
Marcos, não é isso?
Isso.
Marcos, nós temos agido com muita responsabilidade e cautela, mas também com a energia necessária. Ainda no período de transição, nós iniciamos um estudo entrevistando e ouvindo diretores, pedagogos, responsáveis pela educação, profissionais da educação e também pais. A angústia dos pais é extremamente compreensível, assim como a posição dos professores. O que nós estamos fazendo para dialogar e para intensificar essa matéria? Estamos buscando soluções alternativas e construindo um plano de retomada. Um plano de retomada lento, gradativo, seguro e em respeito às regras sanitárias. Em breve, se Deus quiser, ainda no mês de janeiro, nós iremos apresentar esse plano. A nossa secretária, a professora Juliana, está bastante engajada nesse sentido e tem dialogado também com outros secretários de educação da Grande Vitória. Isso é importante. Ela tem dialogado também com secretários municipais aqui da Grande Vitória para buscar uma solução conjunta, porque nós queremos ter um calendário único de retomada para que todos os municípios retomem ao mesmo tempo, respeitando as mesmas regras, preservando a vida das crianças e das famílias. Mas nós entendemos que simplesmente manter as escolas fechadas não é mais a melhor solução. E essa experiência, esses estudos foram realizados em outros países, em outros continentes. Nós temos estudos da Europa, eu li alguns artigos sobre isso, temos estudos do continente americano, dos Estados Unidos, da América, que também demonstraram a necessidade dessa retomada. Por quê? É uma área que eu tenho muita afinidade e que nós militamos muito tempo. A perda do ano letivo para uma criança, principalmente aquelas que estão na primeira infância, isso é muito sério, é muito significativo. Isso traz prejuízos indeléveis, prejuízos que não se apagam, prejuízos para a vida da criança, para a vida adulta. Por isso nós temos que ter responsabilidade. Claro, também mantendo e preservando a integridade física e a vida dos profissionais da educação. E fique aqui, se me permite, Letícia Cacá, o meu agradecimento a todos os profissionais da educação que se desdobraram, que mesmo em home office adquiriram materiais de informática, conexão com a internet mais rápida, notebooks, câmeras, e que prestam serviço de inestimável qualidade para os estudantes de Vitória. Eu agradeço muito, em nome da Prefeitura de Vitória, a todos os professores, professoras, diretores, pedagogos, enfim, todos os profissionais de educação. Mas chega a hora de retomar. Retomar de maneira serena. E é isso que nós vamos apresentar à cidade, se Deus quiser, ainda no mês de janeiro. Não a retomada, mas um plano para ser aprofundada a discussão e talvez no final de fevereiro ou iníciozinho de março nós estarmos presentes nas escolas com os nossos alunos novamente em um sistema de rodízio, um sistema híbrido, um sistema em que os alunos possam ter todas as garantias com EPIs e aí, enfim, claro que num modelo diferente do modelo tradicional, mas gerando já aquela necessidade do aluno acordar, colocar o uniforme, ir à escola e interagir com outras crianças e com os profissionais da educação.
Prefeito, última pergunta aqui, gente. Eu peço até desculpa aos nossos ouvintes. Prefeito, a gente gostaria, se fosse pelos ouvintes, a gente ficaria até o final do programa aqui com o senhor, tá?
Pelo prefeito também.
Olha, última pergunta do Lages. Pergunta, prefeito Pasolini, o senhor tem projeto para a abertura da Praça do Cauê ou outra medida para melhorar a fluidez do trânsito na terceira ponte?
Nós temos discutido, Letícia, muito essa questão. Estivemos com o governador Renato Casagrande e o governador nos trouxe boas notícias sobre o início das obras ali de expansão de planeja da terceira ponte, ou seja, da construção da terceira faixa na terceira ponte, que certamente irá melhorar muito a fluidez. E aí ficamos de retomar esse diálogo, eu estou à disposição do governo do estado, para as alterações que forem necessárias em relação à Praça do Cauê. O nosso objetivo é fazer a intervenção em um momento posterior, junto com a ampliação da via, porque de nada adiantaria hoje nós alterarmos ali a questão da Praça do Cauê, se não houver a fluidez do trânsito logo após. Ou seja, mesmo que nós tivéssemos medidas eficazes em relação à Praça do Cauê, a retenção ainda assim se manteria, porque a ponte só continuaria com duas faixas em cada sentido, duas faixas de rolamento. Então, isso seria ineficaz. Então, o que nós estamos pensando, as tratativas nossas com o governo do estado, é para uma intervenção em um único momento, resolvendo o problema da ampliação, três faixas em cada sentido, e aí sim, fazendo a intervenção necessária no município de Vitória, na Praça do Cauê, para que nós tenhamos essa fluidez retomada. Essa é a nossa ideia inicial.
Ok, prefeito, eu queria fazer um convite ao senhor e até vou recuperar um pouco aqui a dificuldade que a gente tinha com a gestão anterior em fazer esse tipo de trabalho. Eu acho isso fundamental, essa relação do prefeito com a população, da população com o prefeito. Como o senhor viu, a gente fez só algumas perguntas e a maioria delas, na verdade, vem dos moradores da cidade, as pessoas que o senhor... Foram as que acabaram elegendo o senhor. O senhor é o responsável pela vida diária dessas pessoas hoje aqui na cidade de Vitória. E lógico, essas pessoas têm sugestões a fazer, têm perguntas a fazer. E a gente aqui, se o senhor permitir, vai servir apenas como um canal de ligação entre o senhor e a população. Acho esse trabalho fundamental no nosso caso. E acho que seria bastante importante para ajudar os ouvintes e também abrir um espaço aqui para vocês anunciarem as medidas que estão sendo adotadas pela Prefeitura e tirarem essas dúvidas dos ouvintes. Eu acho que sempre que a gente puder, vai procurá-lo nesse sentido, prefeito.
É retornar ao diálogo, que estava faltando muito aqui em Vitória com a gestão pública.
Cacá, Letícia, ouvintes, é uma premissa nossa elementar e básica. É exatamente isso, Letícia, é o diálogo. Nós estamos aqui abertos a críticas, sugestões, ponderações. Vocês são sempre muito respeitosos conosco, a Band News, Cacá, Letícia e os ouvintes. Então, onde houver respeito mútuo, nós estaremos à disposição para dialogar. Onde houver imparcialidade, seriedade, como a Band News sempre tem se mostrado desde o processo eleitoral, podem contar conosco, sabemos ouvir, não temos solução para tudo, mas temos disposição e humildade para colaborar e para principalmente estar ao lado da população. Então, assim... da nossa oposição e o nosso secretariado todo já está devidamente imbuído desse pensamento, contem conosco para uma cidade melhor, mas principalmente para retomar o fluxo democrático. Eu digo com todo respeito, Vitória sofreu um déficit de democracia que foi muito ruim para a cidade. As pessoas, de tanto tentarem e não conseguirem, elas se desesperançaram em chegar ao poder público. É isso que nós estamos retomando. Com ações concretas, como falamos hoje, com ações efetivas, mas principalmente com a humildade para caminhar e para saber ouvir as críticas, mas também saber ouvir as soluções que o povo está nos apresentando e que são muitas no dia a dia.
Tá certo, prefeito. Muito obrigada. Uma ótima semana para o senhor e uma boa gestão, viu?
Cacá, Letícia, obrigado. Obrigado a todos da equipe técnica, a direção da Band, Band News. Eu fico aqui à disposição, permaneço com a equipe. Conto com todos os ouvintes para nós construirmos uma cidade com mais paz, com mais igualdade. E contem conosco. Obrigado, gente. Uma ótima semana a todos. Se Deus quiser, fiquem com Deus.